No programa Brasil Rural, nós voltamos a falar sobre o uso de agrotóxicos. Chama-nos a atenção o fato do Brasil ser o maior consumidor mundial de agroquímicos. Em tese, isso seria justificado pelo tamanho do nosso país, um país continental, como também pela agricultura tropical, onde a gente tem umidade e calor, que seriam propícios para o surgimento de pragas. Dessa vez, nós vamos conversar com a professora Larissa Mias Bombardi. Ela é pesquisadora da USP, Universidade de São Paulo, e professora de Geografia Agrária da USP. E está trabalhando num livro, um atlas, sobre a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil. E nós vamos, nesse momento, conversar com ela para saber mais sobre esse assunto. Professora Larissa, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Professora, explique um pouquinho esse trabalho que foi feito de mapeamento, né? Inclusive, desse trabalho vai ser publicado um livro, Geografia sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Fala um pouquinho sobre esse trabalho.
Isso. Marcelo, esse trabalho é resultado de um pós-doutorado que eu concluí na Universidade Federal Fluminense e também resultado do pós-doutorado que eu estou desenvolvendo agora na Escócia, ambos sobre o uso de agrotóxicos. No primeiro caso, primeiro pós-doutorado foi sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e agora eu estou tecendo uma comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. A ideia, Marcelo, na verdade esse livro é um atlas, vai se chamar Atlas do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Eu tenho feito ao longo dos últimos anos um mapeamento do impacto dos agrotóxicos no Brasil. Então, para ilustrar esse mapeamento, eu indico, por exemplo, o número de pessoas intoxicadas com agrotóxico no Brasil, o número de mortes por agrotóxico no Brasil, o número de tentativas de suicídio com o uso de agrotóxicos no Brasil, enfim, o impacto desse uso, né? Como você mesmo mencionou no início da sua fala, o Brasil é ele não é só um grande consumidor de agrotóxicos, mas ele é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Nós, no Brasil, consumimos 1/5 de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Então, isso é muito significativo e isso tem impactos, evidentemente, tanto no ambiente quanto na saúde humana.
Professor, agora que a senhora está fazendo, né, esse comparativo, essa relação com outros países, mas não sei se a senhora já teria a resposta para o argumento que eu, inclusive, já ouvi aqui no programa, que esse uso seria justificado pelo tamanhão do nosso país e por ser uma agricultura tropical em que calor e umidade favorece o surgimento das pragas. Por isso, a gente teria que usar mesmo esses produtos. Será que esse argumento está correto ou a gente teria uma alternativa?
Olha, esse argumento é, digamos, evidente que quando você está diante de um clima tropical, né, quanto mais quente e úmido o ambiente, mais biodiverso. Tanto a gente tem maior número de espécies, quanto as espécies crescem mais rapidamente. Isso é verdade. Agora, a gente só tem praga numa agricultura. Essa ideia de praga, vou usar a ilustração da aspas aqui, a gente usa a palavra praga entre aspas, porque a gente tem praga porque a gente está diante de uma agricultura que é uma monocultura. Então, quando você está diante de um cultivo homogêneo por centenas de hectares, vamos dizer assim, os insetos evidentemente encontram um prato cheio, porque é tudo homogêneo. Agora, quando você está diante de uma agricultura que é biodiversa, por exemplo, com várias espécies diferentes de alimentos sendo cultivadas ao mesmo tempo, essa figura, digamos, da praga, ela não existe nessa potencialidade toda. E por que não? Porque ela tem uma infinidade diferente de vegetais, né? Esses insetos terão uma infinidade de vegetais com os quais eles podem se alimentar. Então, na verdade, isso não está ligado a um fenômeno que é natural, a tropicalidade, vamos dizer assim. A gente não pode ter um determinismo geográfico para explicar o fenômeno, porque é uma opção política e econômica, tá certo? Cada vez mais a agricultura, nos últimos anos, ela tem uma importância econômica fundamental hoje. Então, qual é a leitura que a gente faz? É a opção econômica e política que o país tem feito no modelo de desenvolvimento. Então, se a gente olha para as pautas de exportações brasileiras nos últimos anos, a gente percebe que agora, sobretudo de 2014, desde 2012 para cá, a gente está com uma pauta de exportação muito parecida com aquela da ditadura. Qual era essa pauta de exportação? Maior importância de produtos primários do que, por exemplo, produtos industrializados. Então, é evidente que essa agricultura tem sido o carro-chefe da economia brasileira. Então, a explicação, ela se dá por outro caminho, não por um determinismo geográfico, mas pela importância que a gente está dando na agricultura, para a agricultura no desenvolvimento da economia do país.
Estamos insistindo na tal Revolução Verde, que é a base da química.
Então, pois é, Marcelo, a Revolução Verde justamente ganhou esse nome porque, em função dos movimentos de esquerda no mundo, né, com grande força, discutindo a questão da distribuição de renda, ou a questão da fome, contra a suposta Revolução Vermelha, se propôs a Revolução Verde. A ideia era: vamos terminar com a fome do mundo através da tecnologia. Mas, passados 50 anos, não, a gente continua certo com o cesto da humanidade passando fome. Quer dizer, acho que isso é uma coisa importante de ser mencionada, Marcelo, porque, veja só, se a gente for pensar na distribuição do uso de agrotóxicos no Brasil, em primeiro lugar, quem mais usa em quantidade é a soja. Se quase 50% do montante de agrotóxicos utilizados no Brasil é consumido pela soja, em segundo lugar, o milho. Em terceiro lugar, a cana, depois, em quarto e quinto, café e citros. Então, veja, são cultivos que são a base da nossa exportação, né? Sim. Então, a gente não está falando necessariamente na produção de alimentos. No que a cana, por exemplo, se converte quando a gente está falando em etanol? A gente está falando em energia. Quando a gente exporta soja na bolsa de mercadoria e futuros, a gente está falando de commodities. Então, é muito menos o sentido da produção de alimento, de saciar a fome, e muito mais um mecanismo de negócio, como poderia ser o minério de ferro, petróleo, etc., percebe? O ingrediente que a gente está vivenciando hoje na realidade da agricultura brasileira é que o alimento, ele não é só mais simplesmente alimento. A gente não está falando de saciar a fome, a gente está falando de uma moeda de negociação no âmbito do capitalismo internacional, quando a gente fala de commodities, ou a gente está falando também em energia, numa suposta energia limpa, quando, na verdade, a gente está diante de cultivos que usam muito insumo químico, né? De origem no petróleo, inclusive, o que é uma contradição tremenda, porque a gente está falando de uma energia não fóssil, mas o que tem sustentado a produção dessa energia fóssil justamente são fertilizantes e pesticidas com base no com formulação baseada no próprio petróleo.
Que vem do petróleo. Quer dizer, existe uma certa falácia, então, nessas questões de tecnologia verde, biocombustível, porque a gente está usando o combustível fóssil, ou pelo menos derivado deles, para produzir o chamado combustível verde. Não é isso?
Isso, exatamente, Marcelo, exatamente. Então, uma das grandes, digamos assim, um dos grandes méritos, né, desse suposto combustível verde e o caminho de exportação dele, por exemplo, para a União Europeia, que é um assunto que está me interessando de perto na pesquisa que eu estou desenvolvendo, é a ideia de que ele é limpo. Agora, vou dar um exemplo para você que me choca muito, que tem me chocado muito diante dos dados que eu estou enxergando a partir daqui agora no desenvolvimento desse pós-doutorado na Escócia. Por exemplo, eu vou falar do ingrediente ativo que se chama glifosato.
Glifosato, que é polêmico.
Herbicida, exatamente, mais vendido no Brasil. Ele está em discussão na União Europeia. A União Europeia está discutindo se ele continua sendo de uso permitido ou não, porque a Organização Mundial da Saúde, o ano passado, emitiu uma nota dizendo que ele é possivelmente carcinogênico, quer dizer que o glifosato possivelmente pode levar a desenvolvimento de câncer. Então, a União Europeia está discutindo, acabou de, em junho agora, aprovou a renovação do glifosato até 31 de janeiro de 2017, mas, enfim, isso é uma coisa que está em discussão. Agora, o que eu acho importante dizer, né? Você me pergunta dessa exportação de combustível limpo.
Sim.
Marcelo, a nossa permissividade no Brasil é uma coisa muito assustadora. Então, por exemplo, o glifosato, por enquanto, ainda é permitido na União Europeia, mas aquilo, o resíduo de glifosato permitido na água potável no Brasil, ele é 5 mil vezes maior do que aquilo que é permitido na água potável na União Europeia.
Poxa vida, então, vamos traduzir isso para o nosso ouvinte. Por exemplo, sim. A pessoa usa o glifosato, que sim. Inclusive pequenos uhum. produtores usam, né? A chamada capina química. Ele,
isso é disseminado.
Está disseminado. Não é mais só as grandes uhum. fazendas que usam. O pequeno produtor também usa a chamada capina química.
Inclusive, olha, Marcelo, inclusive em algumas praças e parques públicos ele é utilizado para capina química.
Pois é, tem muitas prefeituras usando para não ter que roçar a beira isso. das estradas. As estradas de terra que vão, que cortam o município, eles usam esse produto, exatamente. A prefeitura usa para não ter que roçar fisicamente, usa essa capina química às margens da estrada. Mas só para traduzir para o nosso ouvinte, vai usando um pouco disso, penetra o solo, cai lá na água, por exemplo. O resíduo exatamente. Aceitável no Brasil, nesta água, que as nossas autoridades dizem, olha, até esse nível é aceitável porque não vai fazer mal. Esse resíduo aqui no Brasil, autorizado, vamos, chancelado pelas nossas autoridades em saúde, ele é 5 mil vezes maior do que o que é permitido exatamente. Na Europa?
Exatamente.
Poxa
isso.
vida, hein?
Exatamente isso.
5 mil vezes.
Isso tem chocado muito, Marcelo. Uhum. Então, o desenvolvimento dessa pesquisa está me permitindo enxergar essa contradição, porque uma coisa a gente já fica muito assustado em relação à quantidade de agrotóxico utilizada. E outro elemento que a gente tem que prestar atenção, que está me chamando muito, muito meu, digamos, me instigando estudo, é a qualidade, digamos, a nossa permissividade. Acho que isso tem que ser colocado em discussão. Então, o que é seguro? Então, aquilo que é considerado seguro no Brasil não é seguro para a população da União Europeia? Por quê?
Uhum.
Né? Por que a gente tá exposto a essa quantidade de veneno que oficialmente é considerada seguro e a população da União Europeia não?
Então, isso agora, doutora Larissa, há um projeto de lei na Câmara dos Deputados uhum. querendo desburocratizar, essa palavra que eles estão usando, a autorização uhum. de novos agroquímicos no Brasil. E segundo esse projeto de lei, o Ministério uhum. da Saúde, por meio da Anvisa, uhum. estaria fora desta análise, que é o órgão que representa os interesses ligados à saúde na aprovação ou não de um agroquímico. Assim como o próprio Ministério do Meio Ambiente também, ou seja, os impactos na saúde uhum. humana e na saúde do meio ambiente uhum. estariam fora de análise, segundo esse projeto de lei que está por lá no Congresso Nacional.
É muito preocupante, é muito temerário. Por quê? Porque isso significa, porque quando a gente tem um tripé, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, esses três ministérios, digamos assim, dando sustentação à aprovação de um ingrediente ativo, quer dizer, de um agrotóxico ou não, quer dizer, a chancela tríplice, digamos assim, quando você privilegia uma visão só, você está privilegiando só o âmbito econômico e deixando de lado os âmbitos uhum. Da saúde e do meio ambiente.
Mas você começa a ter uhum. impacto econômico na saúde pública, por exemplo, com esses que são contaminados, exatamente. Que tentam suicídio e que, enfim, que acabam isso. se contaminando e que é indicado na pesquisa sim. que a senhora fez, não é isso?
Exatamente, é um ônus para a sociedade como um todo. Por exemplo, hoje em dia, quando a Anvisa faz a reavaliação de um agrotóxico, ela sempre chama a atenção de que o câncer tem sido a segunda causa de morte entre os jovens brasileiros. Quer dizer, o que é que tem acontecido no nosso desenvolvimento, da nossa sociedade, que o câncer ganhou uma importância que não tinha há décadas atrás?
Certo?
Uma das explicações é essa. Outra coisa que acho importante da gente mencionar, Marcelo, que é a seguinte, né? Puxa, então facilitar isso nesse projeto de lei vai piorar a situação, vai piorar muito. Uma situação que, olha, eu quero chamar a atenção, Marcelo, mas na nossa legislação atual, na nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, ela permite que uma vez o ingrediente ativo autorizado, essa autorização é ad eterno. Ela não caduca. Ele pode vir a ser reavaliado, mas em princípio ele não é, percebe? Agora, entendi. Por exemplo, na União Europeia, no Japão e nos Estados Unidos, sistematicamente, a cada, por exemplo, na União Europeia, a cada 5 anos, um ingrediente ativo ele precisa de novo passar por um processo de reavaliação para poder ter a sua inscrição permitida. Isso é cíclico e no Brasil não. Então veja só como é perigoso se esse projeto de lei, como poderia ser, a gente espera que ele não seja aprovado, como poderia ser perigoso, porque só o Ministério da Agricultura dando o aval para aprovação do ingrediente ativo que não tem prevista a sua reavaliação. Percebe?
Sim.
A diferença que a gente vivencia nas nossas condições da agricultura brasileira em comparação, por exemplo, com a de outros países.
Professora, voltando ao livro, eu já quero aqui de antemão fazer um convite para que a gente volte a conversar mais vezes. Esse assunto a gente tem que esmiuçá-lo e discuti-lo de forma melhor. Mas, bom, em que ponto está? A senhora está, inclusive, nesse momento falando com a gente da Escócia, né? Onde está fazendo esse outro pós-doutorado aí.
Isso, exatamente. É um pós-doutorado que eu estou realizando na Universidade Strathclyde, que fica em Glasgow, na Escócia, e a ideia é justamente aprofundar na discussão da diferença do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira e na agricultura da União Europeia e também entender a contradição que é o das, por exemplo, das indústrias de agrotóxicos. 70% do agrotóxico vendido no Brasil é controlado por empresas de capital estadunidense, alemão e suíço, né?
Uhum.
Então, o que acontece, Marcelo, olha, essas empresas, elas controlam a venda de agrotóxicos no Brasil e elas proíbem muitos dos agrotóxicos que a gente utiliza no Brasil, elas fabricam, mas proíbem aqui na União Europeia, percebe? Eu vou dar um número que é muito assustador. 30% dos agrotóxicos que são usados no Brasil são proibidos aqui na União Europeia.
Poxa vida, hein?
E olha só, 2 entre os 10 mais vendidos no Brasil, a atrazina, que é o terceiro agrotóxico mais vendido, e o acefato, que é o quinto mais agrotóxico mais vendido no Brasil, os dois são proibidos na União Europeia.
Uhum.
Então veja só, essas indústrias elas têm um lobby muito forte no Congresso Nacional, e no entanto, nos países de origem, evidentemente, elas obedecem a legislação que é muito mais restritiva do que a nossa. Então eles produzem veneno para nós no Brasil, os mesmos que eles proíbem no território de origem das suas indústrias.
Entendido. Eu fiz uma comparação aqui no programa outro dia desse com a indústria do fumo, né, do tabaco. O Brasil, nos últimos anos, criou vários mecanismos legais, várias leis restringindo o uso de tabaco. Assim como os outros países mais desenvolvidos, a indústria tabagista agora está invadindo, está mirando países em que a legislação não é tão rigorosa. Muitos países da África, por exemplo, o tabagismo vem crescendo. A gente poderia estar vivendo isso em relação ao consumo de agrotóxicos? Enquanto outros países se cercam, se protegem, eles estão mirando, focando o Brasil aí como um grande mercado potencial?
Sim.
Será que estaríamos vivendo isso, professora?
Com certeza, eu acho que esse exemplo é fantástico, sabe, Marcelo? E ele já foi muito documentado, inclusive em diversos filmes. Quer dizer, só depois da concentração da população dos malefícios do tabagismo é que houve essa possibilidade de restringir a venda e o consumo através das legislações. Eu penso que esse é um paralelo muito importante, esse do tabagismo, porque eu entendo que a hora que a população se der conta, que a gente tiver um processo de conscientização sobre os malefícios dos agrotóxicos, é que a gente consegue também caminhar no sentido da sua restrição. Acho esse exemplo muito importante.
Bom, é isso. Professor, eu quero agradecê-la pela participação com a gente aqui no Brasil Rural. O Atlas sobre o uso de agrotóxicos, ele deve ser lançado, já tem data prevista?
Eu estou finalizando ele esse mês, Marcelo. Não sei se eu consigo colocar ele no ar, porque a ideia é fazer dele uma publicação virtual.
Ele vai estar online.
Fazer download.
Uhum.
Vai estar online. Ou dezembro ou início de janeiro. Estamos finalizando os mapas, mais de 60 mapas com informações muito importantes. Acho que vai ser um instrumento muito grande para a gente fomentar esse entendimento sobre o uso de agrotóxicos no Brasil.
De antemão, já fica aqui o convite para a gente voltar a conversar e dar mais detalhes aí sobre essas questões todas que são muito importantes em nosso país. A discussão tem que ser promovida, né, para a gente rever esses valores todos aí. Tá bom, professora? Muito obrigado.
Com certeza, a gente só muda com consciência. Obrigada a você.
Um bom trabalho.